Dr. Jiu Zhangping, thank you very much for that excellent lecture. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to be with you today. I must introduce you, myself to you not as a scholar on this subject. You will hear today from me a very practical view of the relationship between religion and government.
Treinamento de religião com a lei. Eu fui apresentado como sendo ex-governo do estado de Utah e fui governador durante 11 anos. O estado de Utah é um estado onde uma religião é predominante. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da qual eu sou membro. Essa igreja ocupa uma grande porcentagem da população de Utah. Então, a pergunta, qual é o relacionamento da igreja com o Estado? Logo do início do meu mandato como governador, eu tive uma discussão dessa natureza com o presidente da igreja, que era Gordon B. Hinckley. Ele me disse, é uma grande preocupação para mim, e ele me disse, governador, quero propor fazer uma proposta. Você cuida do Estado e nós cuidaremos da igreja. E durante os meus 11 anos como governador, foi exatamente isso que fizemos. Houve raras ocasiões quando tivemos contato e fui eu que tomei a iniciativa de fazer o contato com a igreja. Então, eu me dei conta do grande impacto, não só de uma igreja, mas de todas as igrejas que tem na nossa comunidade. Uma das funções do governador do nosso país é administrar os programas de bem-estar, como o programa que chamamos bem-estar, a assistência às famílias necessitadas e principalmente a proteção e o bem-estar da criança. E o governador do estado se empenha bastante nesses assuntos. Então, não demorou muito para eu compreender que esse assunto é muito intrínseco. É o papel que a igreja tem como apoio para esses programas de assistência social. Um grande problema que eu tive como governador foi o problema de crianças que estavam sendo abusadas. Como governador, em muitas ocasiões, eu acompanhei assistentes sociais que trabalhavam para o Estado e fui aos lares, onde ouvimos dizer que a criança não estava sendo bem tratada. É um assunto muito delicado. Eu ficava do lado de fora, na área, na frente da porta, ouvindo o que o assistente social conversava com o pai ou a mãe da criança. E a pessoa dizia, eu preciso falar com o seu filho, a sua filha sozinha. Porque nós tivemos uma reclamação. Então, eu sabia, eu notava o olhar espantado, a surpresa do pai ou da mãe. Esse assunto é muito difícil, muito delicado para qualquer governo, governador ou qualquer função do governo, pois nós precisamos agir para proteger a criança, porque a criança não está sendo protegida pelos pais. Eu compreendi que qualquer governo não é o substituto para um pai que tem carinho e zelo pelos filhos. E foi então que eu resolvi que a melhor coisa que poderíamos fazer seria encontrar outra fonte para essa criança, para que a criança tivesse a criação, o carinho, as necessidades básicas satisfeitas. E nesse interim, trabalhávamos com os pais. Essa fonte para onde mandávamos as crianças era um lar temporário, onde a criança ficava até que o assunto fosse resolvido com os pais. Às vezes, apesar de todo o nosso esforço, nós não conseguíamos famílias que estivessem dispostas a tomar essa responsabilidade, que era muito grande. Nós procuramos fazer de diversos modos e realmente não tínhamos o sucesso que queríamos, porque precisávamos de lares que tivessem a qualidade de vida para a criança. Então, foi quando eu busquei a ajuda de igrejas, não somente da igreja LDS, mas também de todas as igrejas do Estado. E eu, então, expliquei o problema para eles. Eu descrevi a situação. Eu disse, esse problema não é do Estado sozinho. Essas crianças fazem parte da sua igreja, são membros de diversas igrejas. Eu pedi a eles que fossem às suas congregações e que pedissem a pessoas da congregação que se oferecessem para cuidar dessas crianças. E é com muita satisfação que eu digo a vocês que tivemos uma reação muito positiva em todos os níveis, em todas as denominações religiosas, pois nós conseguimos colocar as crianças nessas outras famílias. E dessa experiência, eu aprendi no meu papel de governador um princípio muito importante, o qual seja que as pessoas reagem. Elas reagem bem para com as pessoas a quem eles pagam as suas contribuições religiosas, como o dízimo. Eles reagem muito melhor dessa maneira do que para com as pessoas que cobram os impostos, as taxas do governo. Então, se eu quisesse procurar energia na minha comunidade, eu tinha que requerer o auxílio das igrejas para que essas entidades tocassem o coração das pessoas. Eu encarei esse problema de muitas maneiras diferentes. Depois de 11 anos, como governador, o presidente dos Estados Unidos, que também tinha sido governador, ele me pediu para fazer parte do gabinete dele. Uma das razões que eu queria trabalhar nesse nível é que, como governador, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, também tinha tido essa mesma experiência que eu tive em Utah. Ele sabia também que havia pessoas que tinham bom coração, sentiam compaixão para resolver esses problemas de proteção à criança. Ele também observou, como eu observei, que havia uma relutância natural das igrejas para lidar com o governo e vice-versa, hesitância do governo para lidar com as igrejas. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos com um problema comum. O presidente, então, resolveu que ele queria mudar a situação e resolveu que ele ia deslanchar uma iniciativa. Foi uma iniciativa para mudar a cultura do nosso governo, não para dominar a religião, mas para trabalhar lado a lado com as igrejas para servir os nossos cidadãos de maneiras diferentes. A primeira ordem executiva foi criar essa iniciativa baseada na religião, principalmente no setor de serviços humanos, e é esse o setor onde eu trabalho. Como secretário de Saúde e Serviços Humanos, eu trabalho com o maior orçamento do nosso governo. US$1 de 4 é usado nesse setor do meu departamento. E a maioria desse dinheiro, a maior parte desse dinheiro, é usada para assistência médica, para assistência de saúde ao idoso e à criança. E nós ajudamos, prestamos assistência às famílias que têm problemas de drogas ou outros problemas de saúde. Quero contar a vocês umas experiências que eu tive como secretário de Saúde e Serviços Humanos entre o governo e a iniciativa baseada nas igrejas. Nós temos, como em todos os governos, uma grande população de pessoas que são vítimas de abuso sexual. E é o nosso... Essas pessoas são vítimas de drogas e abuso sexual. Nós achamos, desde o começo, que a pessoa pode se recuperar, mas não somente recuperar do problema, mas também ter uma mudança no seu coração. Pois quando a pessoa tem uma mudança no coração, ela muda o comportamento. Mas esse papel de influenciar o coração da pessoa não é exatamente uma responsabilidade do Estado. Então, nós começamos um programa dessa iniciativa baseada nas igrejas, que se chama Acesso à Reabilitação ou à Recuperação. Então, em vez de pagar o governo, em vez do governo escolher o programa, nós começamos a dar como se fosse um tipo de cupom para a pessoa necessitada. Então, a pessoa procurava o auxílio, o programa, o trabalho relacionado com uma igreja ou uma religião. Então, nós também procuramos tornar as religiões ou as organizações que eram pagas, procuramos fazer com que elas prestassem relatórios para nós. E temos tido muito sucesso nesse sentido. Há mais de 200 mil casos de pessoas que procuraram esse auxílio das igrejas, essa assistência das igrejas. Eu realmente até fiquei surpreso com todo o sucesso que nós tivemos. Outro problema que todos os estados do país enfrentam é que as pessoas quebram a lei e acabam sendo aprisionadas. Elas vão para a prisão, mas quando são liberadas, é difícil elas se entrosarem outra vez na sociedade, pois muitas delas, muitas vezes, não têm o apoio de família, não têm trabalho, saem da prisão somente com a roupa do corpo e um pouquinho de dinheiro. E não demora muito para entrarem outra vez em dificuldades, porque não têm condição de se reabilitar, de encontrar trabalho e apoio. E então, nós nos voltamos outra vez para as religiões, para as igrejas, para ajudarem essas pessoas. E então nós dizemos às igrejas, se vocês trabalharem com esses ex-prisioneiros que não são violentos, nós temos então uma quantia X de dinheiro que vamos usar para esse programa de reabilitação. E nesse sentido, nós também temos tido bastante sucesso para reabilitar os prisioneiros. Quando as pessoas vão presas, há também um problema na família. Muitos deles deixam esposas e filhos. Há muitas crianças que têm o pai ou a mãe que foram presos. É uma situação muito única. Há 2 milhões de lares que têm esse problema. E aqui, então, é onde as igrejas ajudam outra vez. As igrejas têm uma capacidade muito mais eficiente para essa reabilitação. Outra vez, nós procuramos o trabalho das igrejas. E nós trabalhamos com as igrejas dizendo, vocês formulam o programa e é com satisfação que eu quero dizer que já temos trabalhado com 100 mil filhos de pessoas que já foram para a prisão. Outro problema são as pessoas que nós consideramos sem terra, são as pessoas de rua. Outra vez, as igrejas, as religiões, trabalham com essas pessoas de rua. Elas trabalham com elas, encontram uma maneira de encontrar abrigo para eles. Essas pessoas a quem ele está se referindo são os sem teto. Já temos uma média de 20 mil pessoas que foram colocadas, que agora têm os seus lares, através desses programas religiosos. Uma coisa que eu posso dizer a vocês, que me dá muita satisfação, é o trabalho que eu faço no setor internacional. Eu já trabalhei com mais ou menos 40 países. Um dos propósitos das minhas visitas a outros países é o trabalho de auxílio, é uma iniciativa de auxílio e alívio à AIDS. Nós já temos um caso de 15 milhões de dólares que empregamos nesse sentido para o trabalho com a AIDS. Mas é impossível para nós fazermos isso sozinhos, pois é assim que nós buscamos organizações da comunidade que nos ajudam a gerenciar esses programas. E, logo de início, nós já sabemos que quando procuramos as igrejas, as religiões, eles têm condição de acesso a muitas entidades que nós não temos. Há pouco tempo eu fui para o Egito, e uma visita importante que eu tive lá foi visitar o líder da igreja da Etiópia. Eles têm 400 mil... Eles têm 400 mil leigos. Esse líder me falou, ele usou o termo exército. Ele falou, eu tenho um exército de 100 mil pessoas, clérigos, que têm a capacidade de trabalhar nas suas paróquias, nas suas igrejas, com o propósito de prevenir a AIDS ou tratar a AIDS, no caso onde já há AIDS diagnosticada. Esse problema na Etiópia é que muitas pessoas estavam muito indiferentes quanto ao tratamento médico. E eles pensavam que se tomassem o tratamento, a medicação, eles ficariam ainda piores. Então, nós procuramos as igrejas outra vez e dissemos, por favor, ajudem-nos a resolver esse problema. Eles disseram, eles queriam ir num certo local onde havia uma água sagrada. E eu, então, os líderes das igrejas disseram, nós queremos que haja compatibilidade entre o que eles creem e o tratamento que nós estamos querendo implementar. Não só no Egito, mas no mundo inteiro. Nós já tivemos sucesso nesse sentido das igrejas trabalharem com os líderes de comunidade. Katrina? Outro exemplo foi o furacão da Katrina, onde milhões de pessoas tiveram que sair dos seus lares. Eu passei quase um mês indo de uma cidade para outra nos estádios, onde as pessoas foram acolhidas para, porque tiveram que deixar os seus lares. Mas o que mais me admirou foi a ajuda, a reação das igrejas. Eu fui no estado de Arkansas e lá havia um centro de comando, bem pegado ao escritório do governador. E o governador falou, me disseram que dentro de 12 horas, 20 mil pessoas teriam que deixar os seus lares e eu teria que encontrar um abrigo para eles. O governador disse, eu peguei o telefone e telefonei para todas as igrejas. Eu sabia que eles têm igrejas e têm espaços onde eles organizam acampamentos para os jovens. Eles rapidamente organizaram um lugar para as pessoas serem acolhidas, com pessoas para assistirem, prestarem assistência a eles. Isso, para mim, foi um grande exemplo de organizações da comunidade que trabalham em conjunto para ajudarem numa situação assim. Nós já vi situações em que as pessoas têm que tirar vítimas dos escombros, pessoas que estão praticamente enterradas devido a desastres naturais. Eu não sou uma pessoa esclarecida quando se trata de governo ou religião, mas eu sou bem prático, já vi muita assistência prestada em muitas maneiras práticas. No ano passado, nesse ano que se passou, o governo já deu 19 mil prêmios, recompensas na categoria de prêmios, devido a esses serviços de voluntários. E eu quero que vocês saibam que 3.200 desses prêmios foram para igrejas. E assim nós aprendemos, nós cada vez mais dependemos dessas igrejas e desse trabalho religioso. Não é somente o governo federal que está usando essa estratégia, mas há também 35 estados que têm essa iniciativa baseada nas igrejas. Não se trata de um partido político ou de outro, mas há, nesses 35 estados, há 19 que são democratas. E os outros 16 são do Partido Republicano. Eu já notei que os dois candidatos à presidência da República agora prestam total apoio a essas iniciativas baseadas nas igrejas. Isso tem sido uma parte muito importante da maneira que nós prestamos recursos e auxílios humanos. Então, nós perguntamos, por quê? Eu gostaria de refletir e expressar para vocês o que eu aprendi com essa experiência. Quando eu era mocinho, menino, a minha avó, numa cidadezinha, outro estado, ela sempre fazia pão em casa. Eu ia à casa dela e lá estava a avó amassando o pão. Tinha um tacho, tipo uma bacia. Tinha uma bacia com uma lista azul. Ela pegava a massa e dividia em formas pequenas. E ela punha ali em cima da mesa no sol. Vocês sabem o que acontece. A massa, no sol e o fermento começa a agir e o pão cresce. Então, há fermento no pão. Eu entendo e creio que as organizações baseadas na fé e na religião pode ser o fermento que faz o pão crescer. E eles podem tomar qualquer situação e fazer o melhor possível, pois elas tocam o coração, porque a verdade é, a pura verdade é que toda nação é um agregado do coração dos seus cidadãos. E se uma pessoa consegue mudar um coração, vocês podem mudar a nação. E podem melhorar a nação. Quando a nação melhora, Nós melhoramos unindo o coração do povo. Eu sugiro a vocês que religião e governo devem sempre estar separados, mas a liberdade religiosa e o direito religioso não é só para o interesse do povo, mas para o interesse da nação. É o fermento que faz crescer o pão. Eu quero ouvir os seus relatórios. Esse simpósio é muito importante. Eu estou honrado de participar. Muito obrigado.